Olá, muito boa tarde a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação na tarde desta segunda-feira e agora sim, boletim especial para a gente falar de mercado de milho. A gente vai saber como é que tem se comportado os preços aqui no mercado interno, a gente vai falar de BMF também e como é que se comportam os preços lá na Bolsa de Chicago, quais são as variáveis, os fundamentos que têm direcionado os preços e os negócios. E claro, nós convidamos o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista de mercado lá da Germinar Corretora, já está conosco por Skype e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Roberto, muito obrigada pela sua participação, boa tarde para você e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Fernanda, obrigado a você pela oportunidade, uma boa tarde para você e a todos os ouvintes também da Notícias Agrícolas. Tá, é um prazer estar com vocês novamente.
Tá certo, prazer é todo nosso. Roberto, para a gente iniciar a nossa conversa então, iniciamos falando do mercado doméstico. Como é que a gente tem olhado o mercado de milho nesse momento? Os preços ainda continuam em patamares um pouco mais elevados do que a gente acompanhava o ano passado. O que tem movimentado esse mercado?
É, Fernanda, apesar da surpresa de que todos que trabalham nesse mercado, né, os números que apontam, pelo menos os relatórios de algumas consultorias, principalmente Conab, IBGE, que eu acho que é o mais sigo, que eu acho que é que tem estrutura aí, onde pode passar informações para a gente de estoques, né, é surpreendente os preços terem subido como subiram, principalmente na entrada da safra de verão, apesar de ser uma safra bem menor que a do ano passado. Mas nós tínhamos aí, efetivamente, um estoque de passagem maior esperado, né? Tínhamos, na verdade, uma expectativa também de alta nos preços em função dos fretes, né? Em função da colheita da soja. Mas acho que o nível de frete que nós chegamos, que todos chegaram a ter uma certa surpresa, para mim não era uma surpresa, porque não era só uma questão de impacto também da colheita de soja. Nós tínhamos também um aumento do petróleo, que se você for ver do ano passado para cá, subiu mais que 50%. Então, como existe uma política de repasse de diesel, nós vimos a que nível que chegou, talvez nem subiu tanto como se esperava, porque acho que a oferta ainda foi suficiente para atender a todas as necessidades. Mas os fretes também tiveram aí, na verdade, a colheita de soja, como sempre, ela é prioritária, e aí no momento de colheita da safra de verão, todo mundo se direcionou para a soja, e nós tivemos um fluxo menor aí de milho das fronteiras aqui para a região, principalmente de São Paulo, outros locais também, como o sul do país, e aí o mercado ficou um pouco dependente da colheita local, que já era menor. E o mercado subiu até fortemente, durante o período aí de colheita da safra de verão, né? E o período da colheita da safra da soja. Eu, particularmente, acho que subiu mais que deveria. Teve alguns outros fatores. Nós tivemos também a BMF, que colaborou um pouquinho, ela teve algumas compras contra a tendência que subiu o preço. Alguns indicadores também que existem aí no mercado colaboraram também para mostrar que havia uma alta nos preços, mesmo com um negócio que não vinha saindo, estavam com os preços saindo um pouco mais alto. E isso, na verdade, teve um fortalecimento em um determinado momento, depois aí do carnaval, principalmente. Nós tivemos uma redução fortíssima da oferta, né? E aí os preços subiram aí cerca, em média, inicialmente por estado de São Paulo, né? Até pela influência que a gente tem em uma bolsa de futuros, que é Praça Campinas, né? Mais os indicadores. Depois, isso demorou um tempinho e depois isso foi replicado para as outras praças. Foi até algo interessante, porque não houve uma correlação imediata. Isso demorou-se um pouquinho. Existem alguns motivos, mas para a gente falar um pouquinho sobre efetivamente essa questão do mercado, o que aconteceu? O mercado depois do carnaval ficou firme e a gente veio aí com um mercado que chegou a subir, chegou a voltar depois um pouco. Eu diria que ele está um pouco lateralizado, até subindo um pouco em relação ao que estava as outras semanas. Nós estamos aí, por exemplo, com a colheita do estado de São Paulo chegando já a um nível aí de uns 70%. O estado de São Paulo é um estado que ele tem uma característica de produção de milho em diversos locais. Lógico que tem algumas concentrações, né? Mas já estamos chegando aí no nível de 70% da colheita do estado de São Paulo. Uhum. E aí, outros fatores também ajudaram a subir os preços, foram uma questão que veio de fora. Eu acho que umas duas semanas atrás nós tivemos os relatórios de Prospective Planting, né, que mostrou uma redução de área dos 90 milhões de acres para 88 milhões. Isso deu um entendimento e acontecerá efetivamente uma produção menor e haverá reduções de estoques, né, nos Estados Unidos. Então, isso Chicago refletiu. Então hoje nós já operamos com Chicago numa faixa de 4 bushel e praticamente começando agora o plantio da safra americana. Tá? Então nós tivemos mercado interno, mercado brasileiro puxando por esses motivos que nós falamos, tivemos o mercado lá de fora com o USDA também puxando os preços, saiu de um patamar e foi para o nível de 4 bushel, e também estamos vendo o dólar, né? Que de uma certa forma veio aí dos 3,20 e já hoje caminha na faixa dos 3,40, nessa semana, agora essa abertura de semana, muito motivado por conta de questões políticas, que nós, todo o Brasil tá vendo isso, né? E também por uma questão externa, que é justamente com a China já apontando uma possibilidade de desvalorizar a sua moeda, tá certo? Hoje nós estamos vendo a nossa moeda, agora há pouco estava quase de 1% de desvalorização, frente ao dólar, e a moeda, para se ter uma ideia, a moeda russa estava desvalorizando agora há pouco quase 4%. Então, há um novo efeito no mercado, então o dólar já opera 3,40, há rumores também de uma possibilidade de entrada do Banco Central para segurar um pouco esse ímpeto do dólar, então são fatores novos que entraram no mercado. Eu diria que o mercado, nesse momento, caminha para uma lateralização, caminhando de lado, né? Onde nós temos aí consumidores que fizeram uma rodada de compras alguns dias atrás, conseguindo segurar um pouquinho suas compras, e uma oferta também enxuta por conta dos produtores, né? Então, é o que está acontecendo no momento.
Tá, mas só para a gente entender esse cenário, Roberto, quando a gente fala dessa questão entre compradores e vendedores, há uma disputa entre essas duas pontas na cadeia e é justamente isso que dá esse suporte aos preços?
O produtor, ele, de uma certa forma, está muito bem capitalizado. E quando ele vê somente informações, às vezes, que muitas vezes, até em determinado momento, como eu falei lá atrás, de informações de negócios que apontavam que saía, que não estava acontecendo, o mercado estava nominal. Ele começa a escutar essas informações, foi segurando, e isso aconteceu. Então, o produtor, nesse momento, tem situação de soja com preços bons e vê essa situação de preço do milho também com preços extremamente bons, ele está capitalizado, e uma perspectiva de melhoras no preço. Agora, essa questão de perspectiva de melhoras, há de se analisar que ela pode tanto melhorar ou até termos uma retração de preço. O porquê isso? Nós estamos aí na iminência de ter estoques do governo sendo leiloado. Há uma expectativa que isso possa acontecer essa semana, tá certo? Pelo menos o edital, e aí o leilão seria na próxima semana, ok? Seria uma oferta nova no mercado, apesar que está nas fronteiras, você tem um componente de frete, mas os fretes também começam a melhorar, porque as colheita principalmente de soja, está praticamente se acabando, está mais ao nordeste do país do que no centro-sul. Centro-sul praticamente liquidado, e nós teríamos também a safra de milho também indo para o momento final, daqui até o final do mês de abril. Então, há de se tomar cuidado que nós temos, na verdade, essa expectativa de um bom estoque de passagem, temos uma safrinha que provavelmente a área pode ser um pouco maior do que a gente possa imaginar, porque os preços foram remuneradores no momento em que o produtor estava definindo o seu plantio, né? Alguns fatos que também eu aconselho o produtor ficar atento, que para não ficar com uma ideia que melhore os preços, ainda vão subir muito. Nós temos aí uma redução prevista de consumo em função de algumas unidades de abate de setores de aves e de suinicultores interrompendo a sua produção e que aí, na verdade, vai ter uma redução de consumo lá na frente. Há também de se dizer que a comercialização para o mercado externo está lenta. Eu acho que existe também, no meu modo de ver as trades, existe hoje um entendimento um pouco melhor desse mercado brasileiro, onde eles têm aqueles contratos de take or pay. Eu acredito que esses níveis de volumes, já que é um negócio que a gente desconhece um pouco, porque todo mundo segura essa informação, mas eu acredito que os contratos devem ter sido com volumes menores do que anos anteriores, que forçavam eles a fazerem as suas negociações. Então, tudo isso vem do lado que pode eventualmente ter uma preocupação com uma eventual redução do preço. Com relação aumento nos preços, a gente tem aí essa questão câmbio, onde vai parar, né? E temos uma safra americana que ela só está começando. A safrinha também só está começando. A safrinha, por enquanto, vai tudo muito bem, né? Inclusive com a possibilidade de uma área maior. Então, eu acho que o jogo está aberto, na verdade, né? Então, acho que precisa se tomar um pouco cuidado com essa situação, porque, evidentemente, pode ser que a gente tenha, se faz ter uma ideia, os preços hoje nos portos para exportação é algo ao redor, alguma coisa ao redor de R$34,60, a próximo de R$35,00, né? Então, isso até em função do dólar hoje e também Chicago subindo um pouco. Uhum. Então, o jogo está aberto. Isso pode acontecer tanto melhorar um pouco os preços ou diminuir em função de um aumento de produção maior, menor nível de exportação que pode acontecer, que temos muito atrasado, né? Uhum. A comercialização.
Agora, Roberto, você passando vários fatores, então, que podem dar sustentação ou então pressionar o mercado nesse instante. Quando a gente fala, por exemplo, leilões da Conab que podem ocorrer já a partir da próxima semana, teremos uma disponibilidade maior de milho no mercado. O produtor já finalizando, caminhando para finalizar a colheita agora do milho na safra de verão, e você destacando essa questão do consumo, que já está pesando no bolso dos granjeiros, do outro setor, que poderia, a gente poderia acompanhar uma redução no consumo. Em resumo, para o produtor que está colhendo agora a safra de verão, seria melhor ele vender esse milho agora e aproveitar esse preço que ainda está num patamar um pouco mais alto, pensando em rentabilidade, garantia de rentabilidade?
Eu acho sim, que na verdade, nesse nível de preço como a gente está vendo e como subiu, eu acho que é remunerador. Eu acho que a maioria das pessoas que estão no mercado, até mesmo acho que o mais otimista dos produtores, não imaginava que o milho subiria no nível em que chegou o preço, né? Então, na verdade, a gente tem uma situação que a gente tem onde o produtor, na verdade, ele tem que avaliar. Uhum. Pode ser especulativo nesse momento ele querer esperar um preço um pouco melhor, né? Então, aí de repente esses preços podem eventualmente, ele pode estar perdendo uma boa oportunidade, certo? Uhum, certo. Mas existe possibilidade de uma alta também? Existe. Eu acho que essa questão dos leilões, eu acho que é bom a gente, se você me permitir, acho que, na verdade, acho que seria muito interessante o governo ficar atento a esse tipo de coisa, porque a gente não pode, eu vivo dizendo para os meus amigos, colaboradores, clientes, que na verdade eu acho que o Ministério da Agricultura devia chamar o Ministério dos Agronegócios. A gente, na verdade, nós vamos ver o melhor para o país de uma forma como um todo, né? Então, recebendo mais o produtor de grãos pela sua produção, porque ele está ali todo dia no campo e tendo a sua, ele que leva todo o risco, né, para a sua produção, mas também o setor de carne, somente os produtores pequenos, né, também serem valorizados. E a gente não percebe muito isso. A gente vê, por exemplo, uma situação que eu já, em algumas reuniões com a Conab, em reuniões assim que a gente está, um grupo de pessoas, junto com o pessoal do Conab, na verdade a gente vem citando. Só que no país nós não temos uma informação extremamente importante, seja lá para o produtor, seja lá para a indústria. Qualquer país que é exportador de milho, né, nós temos informações. Por exemplo, Estados Unidos, ele informa semanalmente o que foi comercializado, tá certo? E o que vai ser, ou seja, comercializado para exportar dentro daquela campanha, dentro daquele período safra, né? E aí você tem uma análise daquilo que já foi exportado fisicamente e aquilo que já está comercializado para exportar naquele ano safra. Sim. De modo que a gente possa enxergar e para qualquer um dos setores avaliar, seja eventualmente a avicultura, vamos supor, como aconteceu em 2016, ter que importar produto, tá certo? Seja o produtor também para fazer sua análise, pô, será que eu não estou entrando numa roubada, esse preço pode cair, porque o nível de exportação não está aquilo que se esperava, e de repente pode sobrar mais do que se esperava. Então, eu acho que essa informação de exportação, ela era muito importante, tanto para o setor produtivo como para o setor de consumo. A Conab teria como obrigação informar o que está sendo comercializado no ano agrícola, o que está saindo já no físico e o que falta ainda ser embarcado. Isso tem um acompanhamento para que se pudesse programar, porque em 2016, o que aconteceu, inclusive com a agroindústria, foi algo que foi muito perigoso. Podia ter perdido muitas agroindústrias, como deve ter tido algumas que fecharam, e isso são, inclusive, empregos, né? E eu acho que isso seria importante, tanto para o produtor como para a agroindústria, a gente ter essa informação. Como é nos Estados Unidos, como é na Argentina. Não estou falando em controle de exportação, de forma alguma. Uhum. Se tiver que exportar, exporta. Se tiver que importar, importa. O que eu estou falando é que eu acho que a gente tinha que ter clareza no mercado daquilo que define os preços do mercado. E essa informação da exportação é importante. E ela pode, às vezes, o produtor imaginar que vai ser exportado muito e não será e vai sobrar muito produto, como, de repente, pode achar a agroindústria que não foi exportado muito e exportou e aí tem que sair importando e, às vezes, faltando produto, às vezes, em algumas unidades, né? Então, Esse é o tipo da coisa que eu acho que a gente coloca aqui, que eu acho que a gente deveria ter uma atenção por conta do Ministério, que eu chamo que deveria ser do agronegócio, né? Para que a gente fique atento a esse tipo de coisa. Uhum. Então, acho que essa informação não é clara no Brasil. Quando você vê Estados Unidos, Argentina, isso é muito claro. Tá? Então, acho que era uma informação que ela fica em aberto aí, né? Então, a gente fica trabalhando muito na especulação, efetivamente.
Agora, o Roberto, só para a gente pontuar, quando a gente considera os atuais patamares de preços de milho praticados no Brasil nesse instante, qual é a avaliação que a gente faz para o produtor rural? Cobre esse custo de produção e também remunera nesse momento?
Eu vejo que sim, mas agora é assim, cabe ao produtor essa avaliação. Às vezes ele quer especular um pouco e ele pode de repente ter uma surpresa, ou pode melhorar. Mas na nossa análise, os níveis de preço que estão hoje estão cobrindo os custos de produção, né? Então eu acho que é uma análise que o produtor tem que fazer. É outro, inclusive uma análise que o produtor tem que fazer, às vezes se posicionar no mercado de BMF, que inclusive recentemente nós demos uma entrevista através da outra empresa ligada a nós aqui, que é a Ox Capital, que é uma representante da XP Investimentos, que falou sobre o mercado de derivativos, onde ele pode se posicionar no mercado de futuros ou de opções. Então, eu acho que o produtor, ele também tem que participar um pouco desse mercado, ou eventualmente fazendo operações com o mercado a termo, né, que seria aquela, hoje ele está plantando, tá desenvolvendo a sua safra. O mercado a termo é aquele que está desenvolvendo a sua safrinha, mas ele já está comercializando a sua entrega lá para agosto, setembro, né? Julho, agosto, setembro. Então, eu acho que é ficar atento. Eu acho que ele tem que ficar atento realmente, qual o seu custo de produção? Aonde ele enxerga que ele pode, onde está uma margem boa para ele. E fazendo a média, que é o que todo mundo fala, né? Às vezes deixando um pouquinho para especular eventualmente, mas eu acho que é importante sim, o produtor às vezes não deixar passar o cavalo selado. Pode ser que o cavalo selado está passando agora. Eu acho que é importante frisar que nós estamos caminhando aí para a segunda quinzena de abril, depois maio. Como nós falamos, nós temos, na verdade, a safrinha ainda tem muita água para rolar, na questão principalmente climática, né? Principalmente agora abril, comecinho de maio, na questão de chuvas, e depois nós temos também as questões de eventuais possibilidades de frio com geadas. Que há muito tempo a gente não tem grandes problemas nas últimas safrinhas, né? Mas na verdade, a gente tem muita coisa para acontecer. Mas lembrando que tem aí uma questão: se é que esse estoque realmente ele existe, e o mercado trabalha que ele existe, esse estoque de passagem do ano passado de 15 a 17 milhões de toneladas, né? Eu acredito que isso pode também, em algum momento, ele vira mercado. Se houver de quem já tem esse produto, se houver uma percepção de ter uma safrinha boa, pode haver uma redução de consumo, a exportação não está caminhando como se espera, então isso pode vir a mercado antes da colheita da safrinha. Então isso é uma questão também que o produtor tem que ficar atento, tá? Então é uma análise, apesar que normalmente você tem a safra de verão e termina, você tem sem viés de alta, porque a partir do momento que colheu e está armazenado. Aí o produtor acaba segurando um pouco, né? Mas é algo que pode ser um diferencial esse ano. Nós temos um volume, a princípio, de quase 3 meses de consumo, tá? Ou vamos falar 2 meses de consumo na mão do produtor e 1 mês na mão aí, ou um pouco menos na indústria, são 2 meses aí de consumo, que pode vir ao mercado a qualquer momento, né? Então o produtor tem que ficar atento.
E que seria um fator de pressão aos preços, né, Roberto?
Sim, seria um fator de pressão aos preços. É fato esse que eu tenho comentado também. Eu já estou mais de 30 anos nesse mercado, e para mim eu falei que até em 31 de janeiro, se esse volume que a gente estava vendo, que era um excedente, né, que era um volume muito grande de estoque de passagem, e não viesse até dia 31 de janeiro, o meu paradigma de falta de estoque eu não teria mais. E eu realmente, a partir de fevereiro, eu não tenho mais paradigma, porque o produtor também aprendeu a trabalhar com silos bag. Então, aquele produtor que tem um trabalho perfeito e sabe acondicionar bem e acompanha bem a sua produção deixando os silos bag, fez aí um pouco diferencial, porque esse produto ficou muito nesses silos bolsas, né, no campo, e ele não veio a mercado. E aí depois, com a alta dos fretes, eles seguraram. Agora, vamos ver, quer dizer, a gente tem aí essa expectativa de que haja realmente um excedente dos estoques da safra passada. e que podem a qualquer momento entrar, principalmente se há uma percepção de que nós temos uma boa safrinha para frente.
Tá certo. Ô Roberto, nesse sentido, quando a gente fala de BMF, nós temos a participação do José Leonardo, ele que é de Pará, de Minas, lá em Minas Gerais. Aí ele está dizendo, boa tarde, Roberto, como você falou no começo da entrevista, o mercado físico descolou dos preços da BMF. Aí ele diz, sabemos que não há uma oferta abundante de milho, mas também não está faltando milho e temos uma boa perspectiva de safrinha. Você acredita que esses preços podem recuar quando? O que a gente deve acompanhar também na BMF?
Eu acho que a BMF, ela reflete muito o que acontece. Bom, podemos ter, às vezes, alguns movimentos especulativos na BMF, mas ela acaba, por quê? Porque às vezes ela acaba também se antecipando, né? Uhum. Mas acho que a BMF reflete muito exatamente qual a expectativa de todos os players no mercado, né? E o que vai acontecer no mercado físico.
Sim. Né?
Então, o que a gente tem percebido agora, ultimamente, que os preços aqui, pelo menos na região de Campinas, vamos falar de um mercado diferido aí na faixa de 41 a 42 colocado no mercado de Campinas e o mercado tributado na faixa de 40, 41 colocado aqui, e tributado quando fala de fora do estado, né? Uhum. 40, 41 colocado aqui na região de Campinas, ele é um mercado que vem, de uma certa forma, no físico, praticamente aí vem subindo um pouco, né? E a BMF agora vem acompanhando, né? Agora, nós também vimos que esse mercado chegou aí nesses níveis, aí 42, 43, há cerca de mais ou menos um mês atrás. Depois ele teve um certo recuo. Por quê? Porque estava entrando, inclusive, a safra de verão. Então, assim, o que pode ter de diferencial agora, do ponto de vista de oferta, é exatamente o que esses leilões do governo podem interferir no mercado. Né? Uhum. Eu acredito que o governo hoje deva ter praticamente de milho algo ao redor aí de... Os números que estão lá, pelo menos na Conab, são um pouco maiores, eu tenho um pouco de dúvida se aquele é um número contábil ou efetivamente temos físico, né? Mas devemos ter lá pelo menos 1 milhão e 100 toneladas, né? Uma parte disso foi milho do ano passado, uhum, que foi feito aqueles contratos de opções.
Sim.
Então, em tese, nós temos que ter milho de qualidade, ok? Principalmente nas regiões de fronteira, ou seja, no Mato Grosso, ok? E que vai ser uma oferta a mais no mercado. Como isso já aconteceu também quando o milho subiu muito lá atrás e que o mercado estava naquela faixa de 50 e pouco, tal, era pouca coisa que colocou no mercado e mesmo assim teve um certo efeito. Lógico que a gente tem um momento diferente, o produtor ganhando bem na soja, comercializando sua soja e com capitalizado. E quem tem milho praticamente do ano passado é praticamente produtor de safrinha, que é um produtor realmente muito capitalizado que trabalha com duas excelentes culturas do ponto de vista de remuneração hoje em dia, que é soja e milho. Então, esse comportamento, saber o que vai acontecer para frente, é aquilo que a gente falou um pouco durante a entrevista. Eu acho que está aberto. Esse mercado pode tanto ter retração, uhum, como pode subir um pouco, subir mais um pouco. E aí, evidentemente, nessa questão de subir, tem muito essa questão de Chicago, tem muito essa questão de câmbio, tem muito essa questão de clima de safrinha. Chicago, quando eu falo, é um aspecto também clima, e que já nós estamos, na verdade, começando o plantio da safra americana. Uhum. Então, acho que é tudo isso que o produtor tem que ficar atento. Né?
Ô, Roberto, e que, inclusive, quando a gente fala dessa questão da safra americana, a gente já acompanha nas agências internacionais que já há uma certa especulação em relação ao comportamento do clima lá nos Estados Unidos, que nós poderíamos ter um clima um pouco mais frio. A gente já começa a entrar nesse mercado climático também, que sempre traz muita volatilidade aos preços lá na Bolsa de Chicago, não é?
Começa. Nós vamos ter o Crop Rocks hoje, pelo menos um boletim que a gente solta aqui de informações com diversos, nós temos um mapeamento de diversas cidades importantes na região do Corn Belt, também como nós temos da Argentina, como nós temos aqui do Brasil, a gente tem esse mapeamento e soltamos para os nossos clientes uma ideia de clima. Pelo menos nos Estados Unidos está aparecendo uma chuva agora dia 12, 13, tem essa questão também um pouco frio, pegando um pouco trigo, também puxando um pouco, também ajudando a subir o milho, né? Uhum. Mas assim, tá cedo, né? Eu acho que vamos ver como é que vem esse plantio efetivamente aí da safra americana. Eu diria que, por enquanto, acho que não dá para se preocupar com nada.
Uhum.
Mas eu acho que o que mais me chama a atenção da safra americana foi a redução de área, que também precisa ver se ela vai se consolidar, né? Uhum. Porque pode ser que a gente tenha algumas áreas que estão indicadas no Prospective Plant, que saiu dia 31 de março, que houve uma redução, de uma forma geral, das áreas americanas, por conta de questão de custo de produção, o produtor não vendo muito interesse, até em deixar somente na questão de arrendamento, deixar uma área ali parada e tal, mas precisa ver se isso acontecer, eu acho um pouco difícil. Então, precisa ver o que vem realmente para frente. Nós vamos ter uma ideia melhor vai ser no relatório do USDA de maio, que é o primeiro relatório que traz as informações da próxima campanha da safra americana, que seria a safra 18/19. A gente tem que ficar tudo isso. São muitos fatores. É dia a dia o mercadinho.
Acompanhando. Roberto, e ainda falando dessa questão, né, como é que a gente olha, por exemplo, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China nesse instante, e de que maneira o Brasil poderia se beneficiar dessa disputa entre essas duas potências?
Eu vejo assim, nós tínhamos aquela guerra fria militar há uns anos atrás, nós estamos numa guerra fria comercial por enquanto, está muito tiroteio de palavras, né? Mas é lógico que isso já anda mexendo com todo o mercado. Eu vejo assim, se realmente a coisa for para frente e pegar, eu acredito muito no bom senso, porque seria isso tudo que nós estamos vendo por lado do governo americano, mais americano, principalmente ideias do Trump, eu acho que é um retrocesso naquilo que a gente viu de avanços que nós tivemos na globalização. Então, eu acredito que, por enquanto, nós estamos no campo ainda de guerra, uma guerra fria comercial, nada por certo. Mas, se ela acontecer, eu vejo o seguinte, eu acho que podemos ter benefícios efetivamente a nível do Brasil. A China tem uma importação aí de 3 a 4 milhões de toneladas de estoque, mas ela ainda, se nós formos de milho, até se falar de soja também vai colaborar, eventualmente de milho, se tivesse, também seria alguma coisa mais para o futuro. Agora, acho que a China ainda tem um estoque de passagem de passagem muito grande, cerca de 70 milhões de toneladas. Uhum. Tá? Falam em 3 a 4 milhões de importação que eles vêm fazendo aí nos últimos 6 a 7 anos. Mas eu acho que até esses movimentos que saíram hoje no site de vocês, informações que colocaram sobre a entrada dos estoques estatais, pode conter um pouco essa importação. Mas o que eu queria dizer dessa questão, principalmente dessa guerra comercial, se a gente vê eventualmente a China, isso é hipótese, tá?
Sim.
Forçando o volume de soja, que eu acho que aí é um campo que realmente deve acontecer, mas indo para o milho, para a soja, a partir do momento que ela entra para tirar mais produto aqui, e aí nós vamos ter uma queda nos preços em Chicago e começam a ser vantajosos para outros países retirar o produto nos Estados Unidos. Então, o que eu acho que a gente tem que ficar atento é na produção mundial. Como é que isso vai ser realocado numa eventual realidade mesmo de uma guerra tarifária comercial? Eu acho que aí é um outro momento, mas eu acho que o importante é ter o produto. E aí a gente pode estar vendo isso, quer dizer, a China força suas compras aqui e nós teríamos, então, talvez outros países buscando nos Estados Unidos. Uhum. De modo que, evidentemente, a gente viu num primeiro momento, Chicago cai, aqui também cai os preços base de Chicago, mas podemos ter prêmios melhores. Eu acho que, sim, pode ser favorável, mas eu acho que a gente tem aí mais, hoje, no momento, um fator câmbio e um fator clima, que também a gente não falou agora da Argentina, mas um fator clima que vem mostrando as preocupações com redução de estoques de milho e soja na Argentina, e mais a redução da área dos Estados Unidos, que colaboraram para esse aumento aí de preços no mercado internacional do que outra coisa, né? Então, você vê que hoje soja, também estamos vendo ela com alta, né, indicada, né?
Uhum. Agora, Roberto, quando a gente fala dessa questão dos estoques também da China que eles vão colocar à venda, segundo ainda informações da agência Reuters reportadas nessa segunda-feira, mais de 7 milhões de toneladas da safra 2014. Que impacto isso teria no mercado internacional ou traria algum impacto para os preços?
O que eu vi é mais uma movimentação interna, né, para segurar os preços no mercado interno. Eu não vi se era pelo menos não chegou até mim, seria alguma coisa a nível de colocar estoques da China no mercado internacional. Uhum. Se for a colocar, não, acho que não é isso, acho que é mais uma questão do mercado interno. Eu não vejo mudança nenhuma no cenário do mercado, a não ser que, nessa situação, se ele coloca os estoques e esses preços cedem e tal, e aí algumas cotas que são abertas para importação de milho para a China ficariam fechadas. Então, nós teríamos algo ao redor de 3 a 4 milhões de importação dos chineses que seriam inibidas aí para esse ano, tá? Uhum. Ou pelo menos nos próximos meses aí, ok? Agora, se for a colocação de estoque chinês, lógico que baixaria Chicago, mas eu acho que não é isso. Na verdade, para mim, eu acho que é muito mais um movimento interno de segurar a alta nos preços no mercado local. Não consigo enxergar nesse momento nada afetando cenário de importação da China, exportações dos Estados Unidos, nada que pudesse mudar um pouco, tanto que é o que nós estamos falando. Chicago estava em alta, pelo menos até antes da gente começar a entrevista.
Continua em alta, Roberto. Estou olhando aqui. Não, continuo olhando aqui o mercado ainda com leve alta lá na Bolsa de Chicago. Agora, ô Roberto, só para a gente finalizar, então, produtor brasileiro nesse instante, são vários fatores, o jogo está em aberto, então é importante ele realmente acompanhar e conforme for dando margem, rentabilidade, ele vai fazendo esses negócios pontualmente, é isso?
Eu acho que sim, acho que tem uma boa oportunidade passando aí, tá certo? E a gente está vendo que houve um estresse nos preços quando eles chegaram nesses níveis, aqui em Campinas, pelo menos, 42, 43, uma dificuldade grande, os consumidores se segurando. E tem aí esses comunicados de redução, de parada de algumas plantas importantes do setor de avicultura, suinocultura. Então, eu acho que são fatores que têm ser colocado, pelo menos aí na visão do produtor, às vezes para não ter muita ambição de que os preços subam muito. Uhum. Eu acho que eu só viria preços bem remuneradores se houver algum problema mais sério com o câmbio e com o Chicago. Fora isso, eu acho que a gente pode ir, eu acho que esse mercado deve se arrastar, pode até subir um pouquinho, porque está terminando a colheita da safra de verão, uhum. Mas é aquilo que nós falamos, pode em algum momento aqueles que detêm, que a gente sabe que tem grandes produtores com bons estoques aí na região das fronteiras. E, e com a queda dos fretes, vendo que os preços estão remuneradores, essa oferta aparecer. Aí esse mercado vira outro. Né? Uhum. Então eu acho que é importante o produtor, aquele que tem o produto, tentar aproveitar um pouco, sabendo que eu acho que se for colocar na ponta do lápis, aí todos hoje têm uma margem de ganho em relação aos seus custos de produção. Uhum. Né? E tem essa questão dos estoques do governo. E também o que a gente enxerga que provavelmente não vai haver ajuda do governo, como foi o ano passado, que liberou R$500 milhões para elaboração de leilões de PEP e PEPRO, quando os preços estiveram abaixo do preço mínimo, o que ajudaram também as exportações. Provavelmente a gente não vai enxergar esse tipo de situação, preços abaixo do preço mínimo nas regiões aí de produção de milho, de safrinha nesse ano, acredito eu, do jeito que está a coisa. Então, não sei, me parece ser uma boa oportunidade. Lembrando, está aberto, pode ser que melhore um pouco, mas pode se perder uma grande oportunidade que sair, porque realmente os preços estão remuneradores.
Uhum, tá certo, cenário importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui. Roberto, queria agradecer por enquanto a sua participação conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante nesse momento a respeito do mercado de milho. Eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, boa tarde para você e bom trabalho, Roberto.
Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês, viu, Fernando? Conte sempre com a gente, tá bom?
Tá certo, muito obrigada, Roberto. Bom, conforme a gente conferiu, então, tudo aberto quando a gente fala de mercado de milho aqui no mercado doméstico, principalmente o Roberto, ele que é da Germinar Corretora, destacando que o mercado está lateralizado nesse instante, mas nós temos fundamentos que tanto dão suporte e também podem pressionar os preços. Quando a gente fala de pressão sobre os preços, fica no radar do produtor rural essa questão dos leilões, que o governo já havia sinalizado que faria esse leilão. Por enquanto, a gente não tem nenhuma confirmação, mas isso pode vir a pressionar o preço também. A gente falando dessa finalização da colheita agora da safra de verão, consequentemente, essa melhor disponibilidade de produto aqui no mercado interno e também esse consumo. O Roberto já chamando a atenção dessa questão das plantas pelo Brasil em férias coletivas. A gente tem reportado também esse cenário aqui no Notícias Agrícolas e tudo isso forma esse cenário de pressão sobre os preços. Agora, o que pode realmente dar suporte, alavancar essa cotação ainda é a questão do câmbio, que está em aberto, inclusive hoje subindo mais de 1%, forte alta também no dólar. A gente destacando a questão da safra americana, que por enquanto há já essa perspectiva de uma menor área cultivada lá nos Estados Unidos, lembrando que os produtores começam o plantio agora a partir do mês de abril. E também a safrinha, que apesar de estar correndo tudo bem, a gente ainda precisa acompanhar realmente as chuvas, especialmente em muitas localidades, para realmente consolidar uma boa produção de safrinha. Então, tudo em aberto, orientação para o produtor rural é realmente acompanhar o mercado e ir fazendo essas vendas também pontualmente. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.